No episódio dessa semana, falamos com uma das principais referências no Brasil quando o assunto é podcast. Ele é professor universitário, escritor, produtor de podcasts e jornalista independente. Alcançou o reconhecimento nacional com o caso Evandro, quarta temporada do podcast Projeto Humanos. Falamos com Ivan Mizanzuki, autor de 4 livros, sendo 2 de ficção e o último sobre o caso Evandro, lançado pela HarperCollins Brasil e que também foi adaptado para uma série na Globoplay. Conversamos com ele sobre escolhas de projetos, do seu processo de produção, da escrita em diferentes gêneros, suas referências, sobre música, filmes e, claro, muito sobre podcast. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. Já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também tem apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a Agência Brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 310 do podcast do Publish News, do dia 4 de março de 2024, gravado no dia 29 de fevereiro. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e X, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Ivan Mizanzuki. Queria agradecer a presença aqui do Ivan no meio da tarde, antes das obrigações parentais, que eu também tenho daqui a pouco, né, de praticar o Uber Pie.
Sim.
Né?
Sim.
Então valeu por nos encaixar aqui, Ivan, valeu mesmo, obrigado.
Imagina, o prazer é meu.
Ivan, a gente pesquisando aqui, e aí admitindo a minha ignorância, eu não sabia primeiro, eu sabia que você, né, você tem professor, você dava aula de design, isso no começo ali, né, e você, o primeiro livro é sobre isso, né, 2 livros de ficção, isso foi o mais surpreendente para mim, né, desculpa, eu não sabia dessa parte, não conhecia, te acompanho bastante, mas aí, claro, né, o caso Evandro, que é o livro mais recente, que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas eu queria saber primeiro como que foi esse princípio como escritor, né? Que esses livros são, putz, 2013, 14, acho, coisas de ficção, né? Uhum. E o caso Evandro é de 21, obrigado.
Isso.
Como que é esse princípio de escrever, e antes disso, né? De leitor, que aí, obviamente, quem tá vendo aqui, tá no vídeo, tem uma estante respeitável aí atrás. Conta um pouquinho pra gente desse começo.
Então, eu acho que a leitura para mim começa na infância com histórias em quadrinhos, né? Daí, óbvio, Turma da Mônica, o básico, assim, né? De uma criança brasileira nos 80, 90. Daí eu já fui em seguida para os comics, né? De Homem-Aranha, principalmente. Então, é engraçado que hoje tá todo mundo, né? Não aguenta mais filme de herói. E eu só curto muito, porque era o meu sonho quando era criança. Começa a ter tanto filme de herói, né? Então, para quem assistiu aquele filme horroroso do Capitão América nos anos 90, ver um negócio, né, hoje, assim, do jeito que tem, é mágico. Então, eu nunca vou me cansar. A pior coisa que a Marvel lançar, eu vou estar amando. E daí eu tenho, né, um tio que é professor na Federal do Paraná, e ele era um cara que gostava muito de ficção científica, e foi ele o cara que me apresentou para 2 coisas que foram fundamentais na minha vida, que foi ficção científica mesmo, né? Os autores como Arthur Clarke e Asimov, os mais famosos, Ele me emprestou também para muitos quadrinhos mais adultos, né? De Batman, Watchmen, né? Batman Cavaleiro das Trevas, Watchmen, né? Algumas coisas mais adultas, assim, dos X-Men. E daí, mas ele também me apresentou. Isso já é da família. Meu pai foi muito roqueiro, assim, a vida inteira, me apresentou muito pro rock, e o meu tio me apresentou o The Wall do Pink Floyd, né? E ali eu vi, caramba, você pode contar uma história através da música, né? E isso. Daí eu fiquei maluco, assim, eu já fazia aula de inglês naquela época, uma criança de classe média em Curitiba, e já comecei a querer aprender mais inglês para poder ler as letras que o Roger Waters escrevia, para poder entender qual que é o contexto e o que era aquele filme. Então, o contar histórias para mim sempre foi multimídia, né? Foi quadrinhos, foi música, foi daí na literatura mais para ficção especulativa. Eu gostava muito de um autor que a minha mãe gostava. Minha mãe sempre teve um pé meio místico, assim, né? E ela gostava muito de um autor que é um picareta gigantesco, assim, mas que na época era famoso, que é o. Isso é muito das antigas, Lobsang Rampa, que era o cara que dizia que ele tinha feito um treinamento com os lamas no Tibete. E daí, o primeiro livro dele, que é A Terceira Visão, ele fala que ele teve que passar por uma cirurgia para abrir o terceiro olho no meio dos monges do Tibete. Tem um livro dele chamado Foi Assim, que ele fala como que ele trocou de corpo. E isso era coisa muito adulta, né? Eu, como criança, com meus pré-adolescente, 11, 12 anos, eu li um livro que eu fiquei maluco, que era Minha Vida com o Lhama, que a história era que esse Lhama, né, esse monge tibetano que morava no Canadá nesse momento, ele conseguiria conversar telepaticamente com a gatinha dele, a Fifi. E daí ele conta a história da gata, né? A Minha Vida com o Lhama. E assim, tudo isso era vendido como isso aqui é uma história real, né? E daí, óbvio, depois você cresce e diz assim, não, talvez não fosse tão real assim. Daí você vai ver que, na verdade, era um picaretão, assim, mas que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. Então eu fiquei sempre nessa área do fantástico, do especulativo. E daí, quando eu já tô na faculdade, muitos anos depois, assim, né? Eu nunca gostei de ler os clássicos, quando era jovem. Eu sempre gostei mais de ir para essa parte mais popular zona. Os clássicos eu comecei a gostar já adulto. Mas aí na faculdade eu comecei a entrar mais de cabeça na ficção especulativa de fantasia, né? Então acho que foi o momento que eu comecei a ler tudo do Neil Gaiman, tudo do Alan Moore também, que são duas grandes inspirações. E daí um já vai puxando o outro, já vai para Edgar Allan Poe, já vai para Lovecraft, né? Daí eu gosto assim de coisas estranhas. E daí quando eu entro no. Quando eu começo a me interessar, tipo, para escrever, tipo, pô, acho que eu queria escrever alguma coisa, vou ver o que que dá disso. Porque na faculdade eu comecei a me interessar por escrita acadêmica, mas eu gostava muito dessa parte, dessa veia artística também, de explorar. Tanto que eu fui fazer faculdade de design, né, que é uma área mais criativa, mas eu sempre pensava mais em visual. E no texto, apesar que quando criança eu tentava escrever uma história em quadrinho ou outra, tá, mas eu nunca tinha me sacado ainda como um escritor de ficção, ou de, enfim, de histórias em geral, né, narrativas. E daí vai ser lá para 2008 mesmo. Eu já tenho, né, 25 anos nesse momento. Que daí eu começo a entrar, ok, o que está sendo produzido no Brasil nesse momento? E daí eu acho que o autor brasileiro que me explodiu a cabeça disse: caraca, estão fazendo isso no Brasil, que legal! Foi o Lourenço Mutarelli, né? O Mutarelli para mim foi um cara assim que me abriu a cabeça muito de uma ficção extremamente estranha, esquisita. Eu já estava fazendo mestrado nesse momento em ciências da religião, mudei totalmente de área porque, de novo, esse cara que nunca para em um lugar. Mas aí eu já estava lendo muito Kafka, já estava lendo muito Dostoiévski, e daí no Brasil, quando eu pego o Mutarelli, acho que o Mutarelli é o primeiro autor brasileiro que eu digo: olha só quanta coisa bacana que tem aqui. Daí o Mutarelli foi pro mundo, assim, né? Daí Daniel Pelizzari, Daniel Galera, Paulo Sandrini, que foi meu professor aqui em Curitiba, inclusive. E esse é o caminho que eu trilho até então, sabe? Eu sempre gosto de olhar autores que não são tão conhecidos e que são mais marginalizados, né? Apesar que o Mutarelli virou mainstream, né? A partir do momento que ele foi para a Companhia das Letras em 2007, 2008. Mas eu sempre gosto um pouco dessa coisa da literatura marginal, que puxa, que, né, tenta tensionar os limites de alguma questão narrativa. Então, Ao mesmo tempo, eu adoro as coisas mais populares possíveis, assim, não tanto na literatura, mas no cinema, sabe? Então, tudo que esses filmes horrorosos, assim, com explosões e gente correndo atrás, tiro, e que claramente foi uma lavagem de dinheiro gigantesca, assim, de algum estúdio, eu olho, pô, filmão, hein? Então, eu gosto de umas porcaria mesmo, assim, também. Então, eu não sou muito do elevado, da arte elevada, mas para escrever eu prefiro fazer alguma coisa um pouco mais visceral e principalmente quando é para ler, que é esse momento que eu preciso curtir mais o texto, eu prefiro ir para uma narrativa não tão convencional assim, né? Mas e daí quando eu vou para escrever mesmo, eu começo querendo escrever como um acadêmico, né, fazendo mestrado e depois doutorado. Mas daí a ficção começa a me dar essa vontade de escrever contos e explorar também os limites da linguagem. E daí que em 2014 eu lanço esse primeiro livro aí de ficção, que foi o Até o Fim da Queda, que é um terror, né? Tá mais para um. Né, uma mistura assim de um suspense com pitadas sobrenaturais. E daí também. Tem o outro conto que eu faço, que é o Arcano 15, né? Que ele é meio que um prelúdio do Até o Fim da Queda. E daí, nesse ponto, eu já estou fazendo podcasts, né? Eu começo a fazer podcast em 2011, e daí eu começo a me interessar por contar histórias reais, porque eu já estou fazendo muitas entrevistas, tudo. Daí eu digo, ah, eu quero fazer documentários em formato de áudio, que era uma coisa que já tinha lá nos Estados Unidos muito. E daí eu já começo a usar toda essa bagagem literária em. Na produção do podcast. E foi uma coisa quase econômica, assim, de escrever. Quando eu lançava meus livros, eu ficava muito tipo, putz, mas se eu vendi 600 cópias, foi muito, sabe? Já é um sucesso no independente. E meus podcasts estavam tendo downloads semanais, isso em 2014, assim, já estava tendo podcast downloads de 5 mil, 6 mil downloads por episódio por semana. Então eu dizia, porra. Eu quero ser lido, eu quero ser ouvido, cara, eu quero que as pessoas consumam o que eu estou produzindo, né? E o podcast está sendo o melhor caminho. Eu acho que quando eu faço o projeto Humanos em 2015, que é esse podcast narrativo, daí realmente eu encontro aí um caminho mais interessante para seguir, né? Mas é assim, a gente está sempre consumindo de tudo, né? Eu acho que não dá para parar, né? Mas eu sou um cara meio caótico nesse ponto, assim, eu gosto de tudo, bastante. Não sou especialista em nada, mas eu me divirto e eu tenho um enorme prazer em analisar como é que as histórias são montadas, né? E isso me leva até hoje a ter acho que o cara que eu mais admiro, assim, em questão de escrita, são dois gringos, né? Que vai ser o Lourenço Mattarella no Brasil, né? Mas, assim, gringos é o Neil Gaiman, continua sendo uma grande inspiração para mim, e o Chuck Palahniuk, o autor do Clube da Luta, né? Que é mais famoso assim, mas é porque, principalmente pelos ensaios de escrita dele, que eu acho que são muito legais na medida que ele passa desafios e você tem que saber, tipo, escreva uma linha de pensamento inteira sem usar nenhum verbo de pensamento, tipo lembrar, pensar, sentir. Então, como é que você transporta o leitor para aquela cena, né? Esse é um dos ensaios escritos mais famosos dele, assim. Então, só para colocar, mas eu sou muito muito fã de pessoas metódicas e obcecadas por entender como é que se escreve, né? Eu não sou muito daquele cara que, vou escrever no feeling. Não, eu tenho que controlar o que eu tô fazendo, tenho que saber o que eu tô fazendo, tenho que saber para onde que eu tô indo. Então, eu sou bem maluco por estudar técnicas, né? Técnicas de escrita, e é uma grande paixão minha hoje.
Ivan, você falou no meio da sua resposta que, aliás, quem está ouvindo a gente já pode pegar e fazer uma lista de indicações, né? São várias referências. Você falou que você gosta de contar histórias e você é realmente um bom contador de histórias, né? Produtor, escritor, podcaster, é professor de curso de storytelling. Eu queria que você contasse pra gente o que que você acha que tem que ter numa história para fazer prender a pessoa. E, aliás, já queria colocar um parênteses aqui, porque a gente falou de não tietar ao vivo aqui, mas eu preciso falar, porque é muito gostoso ouvir a sua voz aqui conversando com a gente, porque eu já estou acostumada a ouvir o seu podcast, enfim, por horas e horas. Então, o que que você acha que tem que ter realmente para aprender? E você falou, justamente, ser uma pessoa metódica, né, de estudar o formato, isso aí tem a ver?
Ah, Thalita, muito obrigado, meu. Eu sempre fico muito honrado com esse carinho, né? Olha, eu sofro muito de síndrome do impostor, tá? Então, assim, eu sempre acho que a qualquer momento vai aparecer um grande. Ah, o Ivan não era nada disso, né? Foi um grande surto coletivo. Então, eu espero que, né? Eu não sou ridiculamente famoso, né? Mas eu acho que eu tenho um público muito fiel e agradeço muito essa confiança do público. Mas falando da minha técnica de escrita, de pensar roteiro, de pensar história, até quando eu também estou dando aulas e orientações sobre textos, eu sempre busco onde está a tensão, né? Onde está o conflito. Então, para mim, conflito é a base de toda a narrativa. Eu uso, inclusive, nos cursos de storytelling, passei a usar recentemente, principalmente, um trecho daquele filme adaptação, né, do que é com o Nicolas Cage, o Nicolas Cage é esse roteirista que está com uma crise, que ele não consegue escrever direito, porque ele acha que a vida é muito chata e ele quer escrever uma coisa que nem se, que seja a vida, que nada acontece e tal. E daí ele vai na palestra do cara que seria do Robert McKee, né, que é o autor do livro Story e tal, que é uma bíblia assim de roteiro. Tá? Daí ele vai lá e ele fala: ah, e se eu quiser contar uma história sobre uma coisa, as pessoas vivendo e nada acontece, é só a vida, tá? Daí ele fala: bom, primeiro que se você não colocar um conflito, uma tensão na sua história, você vai matar o seu público de tédio, né? Segundo que nada acontece na vida, todo dia tem alguém traindo alguém. Todo dia alguém toma uma decisão consciente de ferrar a vida de outra pessoa. Uma mãe vê o seu filho ser esmagado nas escadarias de uma escada. Genocídios, guerras, assassinatos. Como assim nada acontece? Por que que você vai me fazer perder 2 horas do meu tempo precioso vendo a merda do seu filme? Então de novo, eu assumo isso muito como. É algo que para mim é interessante, tá? Eu quero que as histórias sempre tenham um conflito, porque o conflito vai tornar isso mais apelativo, né? E o mistério por trás, por que que as coisas são assim? Então eu acho que a dinâmica do conflito ela é muito interessante. Eu coloco o que eu chamo de da a Santíssima Trindade da narrativa, né? Isso é uma coisa que eu inventei. Eu não sei, deve ter gente muito melhor que eu falando sobre isso e deixando muito mais desenvolvido. Mas eu sempre coloco que uma boa narrativa ela vai ter geralmente três elementos, né? Ela vai ter conflito, dilema e contradição. E geralmente as três coisas vão estar unidas, né? Não precisa ter os três elementos, precisa ter conflito, mas se esse conflito consegue se desdobrar para um dilema e se esse dilema consegue se desdobrar para uma contradição, você tem ali uma trindade perfeita que te interessa, tá? Eu tendo a achar que as histórias que eu mais me interesso e a maneira como eu tento produzir histórias passam por aí. Mas assim, de novo, ao mesmo tempo eu adoro filmes como que feitos os filmes do Richard Linklater, principalmente os primeiros, né, que são lá a trilogia do Antes do Amanhecer, a Escola do Rock é o mais famosinho dele, que é mais divertidinho assim, mas aqueles que são só de conversa, tipo Tape, que é um filme bem pouco conhecido dele, feito com a Uma Thurman, Ai, o ator que ele adora também lá, que é do Antes do Amanhecer,
O
enfim.
Ethan Hawke.
O Ethan Hawke, isso. É o Ethan Hawke, a Uma Thurman e mais alguém que eu não vou lembrar agora. Mas assim, os filmes do Linklater em geral são filmes muito de conversa, né? E é um cara bom de fazer diálogos. E diálogos que não necessariamente são tensos. São geralmente pessoas ali vivendo, discutindo, se conhecendo e é prazeroso. Então, eu amo, assim, quem consegue. Consegue fazer coisas simples desse jeito. E eu não consigo. Eu acho que eu não tenho capacidade de fazer. Meu sonho é fazer assim ficção. Só que eu entendo só ficção, porque inclusive eu não vou me sentir tão mal assim, né? Produzindo minhas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu brinco também que eu sou muito preguiçoso para criar. Né? Então eu prefiro pegar histórias reais que já existem e colocar elas dentro dessa leitura. E eu acho que é muito esse o meu trabalho, é pegar uma história que já existe e conseguir olhar para ela dentro dessa luz dos conflitos, dilemas e contradições, e a partir disso eu começo a desenvolver, ok, essa aqui é uma contradição bem interessante que a gente descobriu, que a gente, só através de muita reflexão, a gente percebeu, é um processo de análise mesmo, de psicanálise, assim, é uma terapia, escrever é uma terapia nesse ponto, e daí, ok, como é que eu torno isso narrativamente interessante? Daí eu sigo o trajetinho básico, né, introdução de personagem, se surge um problema, como é que resolve esse problema. Só que quando eu vou fazer uma série, né, por exemplo, qualquer podcast que eu faço são em vários episódios, então eu preciso fazer com que, ok, eu tenho vários problemas que eu vou dividir eles em temas e um problema vai puxando o outro. Então, como é que eu faço aquele primeiro episódio que vai deixar todo mundo ligado e curioso e, ok, eu preciso saber para onde isso vai. E daí eu vou colocando, plantando novas sementes de dúvidas e conflitos para que a pessoa também fique presa ali dentro. Então, geralmente eu tento tensionar o máximo possível para que a pessoa torça para que no final tenha respostas. E daí, quando a gente consegue, nossa, é maravilhoso, né? Em vida real é difícil porque geralmente envolve, casos criminais envolve você trazer coisas novas que não foram achadas antes. Então, mas a lógica geral é essa, tá? Não tem muito segredo. Maior dificuldade que eu encontro, às vezes, é você pegar uma história e você tentar ir desmembrando ela e analisando ela com muito cuidado para tentar achar, esses elementos que vão tornar ela mais interessante. Mas conflito, para mim, é o básico, né? Eu acho que tem que ter.
E, Ivan, quando você deixou um pouco essa síndrome do impostor de lado e reconheceu, assim, caramba, meu podcast tem um monte de ouvintes fiéis. Porque, assim, né, quando você conta histórias grandes, o público acompanha meio que do começo ao fim, você cria ali uma comunidade, né? Quando você viu que isso aí tava gigante?
Teve um momento, acho que todo evento que eu vou, né, eu sempre fico muito impressionado, assim, tipo Bienal, CCXP, assim, é muito impressionante ver todo o público lá, mas eu acho que o momento que eu mais me caiu a ficha foi das gravações do Caso Evandro da série, que eu lembro que a gente tava em casa, tava com a minha esposa, meu filho não tinha nascido ainda, e daí tinha, sei lá, umas 10 pessoas da equipe lá. O apartamento não era pequeno, mas também não era gigante. Então, tipo, as pessoas, era muita gente lá dentro. E era a galera de, sabe, era dois câmeras, era o cara do som, era o pessoal dos monitores, era. Eu olhando e pensando, caralho, velho, todas as pessoas estão aqui por causa de uma coisa que eu comecei nas minhas férias, sabe? Então, eu acho que ali, quando eu vi assim, tipo, tem gente trabalhando e ganhando dinheiro por conta de alguma coisa que eu fiz, isso ali me caiu uma ficha grande, assim, sabe? E ao mesmo tempo ali, eu confesso que, tipo, quando teve, por exemplo, ano passado, né, em 2023, teve a revisão criminal dos acusados do caso Evandro, né? E daí, assim, meu celular não parava de tocar, de gente parabenizando e querendo declaração, trará. Claro, teve aquele momento de felicidade extrema, mas assim, ao mesmo tempo, eu não consigo me ver muito parte disso, sabe? Eu ainda me coloco muito na posição de observador, de que tá vendo isso acontecendo. Então, eu tenho algum bloqueio, assim, que eu não consigo me deixar levar, sabe? Ok, tem tantas mil, centenas de mil pessoas me ouvindo. A gente está tendo efeitos no mundo real disso. Obviamente eu fico feliz, obviamente tal, mas eu não consigo, né? Tipo, ah, isso aqui é meu, isso aqui fui eu que fiz. Eu boto no currículo, óbvio, né? A gente bota ali assim para vender projeto, tudo. Mas quando eu vou deitar a cabeça no travesseiro, eu geralmente estou pensando em outras coisas. Assim, eu estou geralmente pensando principalmente na próxima história que eu quero fazer e nas dúvidas que ela está me deixando. Então, eu não me deixo. Acho que até é bom ter um pouco disso para não ficar, né, envaidecido e eu tenho um medo muito grande, sabe, que, sei lá, o caso Evandro tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito na minha vida e acabou, nunca mais vou conseguir nada, sabe? Então, sempre que tem que estar, sabe, a sombra do sucesso é terrível nesse ponto. Então, eu espero sempre estar fazendo coisas boas, mas então, assim, eu não me consigo deixar muito levar, assim, tipo, ah, do sucesso do público, eu não participo de grupos de fãs, justamente para não me enlouquecer, porque eu sou muito sensível com críticas também. Então, se aparece alguém lá xingando, eu vou ficar, porra, mas por que que esse cara não gostou? E eu sei que é impossível agradar todo mundo, mas é muito. É muito doloroso. Então eu prefiro só fazer meu trabalho da melhor maneira possível, ouvir pessoas muito próximas, assim, que possam me dar feedbacks, que eu confio, e o resto é o resto. Mas eu espero um dia ainda ter várias, sabe, que olhem para mim e falem: porra, o Ivan foi o cara que fez tudo isso e olha o impacto que ele teve na sociedade, tá? Eu acho que esse é isso que eu almejo, assim, para não me envaidecer muito também.
Talvez ter. Mas enfim, eu não vou. Eu não quero te deixar sem graça. Vou. Não, porque acho que é impossível você não olhar que realmente essa influência, porque, principalmente o caso do Evandro, né? Claro que hoje em dia você tem uma estrutura, né? Tipo, pessoas te ajudando, mas o caso do Evandro foi basicamente. Teve gente que te ajudou, mas foi você que fez, né? E isso realmente influenciar na vida das pessoas, de como. Enfim. Isso deve ser muito bacana, mas acho que o medo do segundo álbum, né? Tipo, ah, putz, e fazer o segundo disco ser melhor que o primeiro, coisa do tipo, né? Mas eu queria falar sobre.
Nunca vai ser melhor, vai ser diferente, sabe? Mas assim, por exemplo, eu acho que Altamira foi uma história muito mais complicada de fazer. Eu acho que ela foi muito melhor executada do que o Caso Evandro, falando do podcast em específico. E o Caso Evandro, só que o Caso Evandro teve a série de TV. Então a série de TV, como ela sabe, ela foi um outro projeto com gente muito competente, mais enxuta. E a audiovisual, ele sempre vai ter mais apelo do que o podcast, com raríssimas exceções. Eu acho que o podcast Caso Evandro, ele vive muito à sombra da série Caso Evandro. Então, se você olhar os podcasts em si, eu acho que a série Altamira, ela é muito melhor produzida do que o Caso Evandro. Tá? Até porque eu tinha equipe, tinha mais estrutura, ela é mais direta ao ponto, ela não é tão enrolada quanto o Caso Evandro era em vários momentos, e isso eram escolhas narrativas até por questão que eu tinha que fazer. Só que é foda, porque todo mundo me conhece como Caso Evandro, e acho legal, eu fico super feliz. Muita gente ouviu Altamira, muita gente ouviu até um ponto e parou, porque também é uma história cansativa tal. Mas assim, depois da metade de Altamira, eu acho que é incrível o que a gente conseguiu fazer, sabe? Tem coisas ali históricas também, mas que vão ser para a posteridade. Então, eu acho que essa sombra aí ainda vai me rondar por muito tempo, e eu espero que no fim das contas todo mundo diga assim: pô, tá aí, sabe? Ele nunca fez um álbum, sabe? O segundo álbum não pode ter sido tão bom quanto o primeiro, mas sempre eram bons álbuns, sabe? Então, o clássico é esse, mas os outros também eram muito bons. Eu espero que seja assim, né? Para a posteridade.
Eu vou chegar na minha pergunta, mas assim, tipo, eu acho que também. Eu consigo ver isso, inclusive, pela sintática, tipo, ser mais sintético, mais direto ao ponto e mais compreensível. Tipo, o do Leandro, também acho que é mais. Dá para perceber que contando a história de uma forma diferente, e eu acho melhor também, sabe? Te pega, você dá pra perceber que assim, fala assim, nossa, meu, eu tô passando mal, sabe? Tipo, então, e dá pra perceber que acho que é a técnica, você narrando pra mim dá a impressão também que tem uma tranquilidade, que precisa, porque é uma história super pesada, terrível, sabe? Mas ao mesmo tempo você consegue, enfim, é só um palpite meu aqui.
Claro, obrigado.
Mas eu queria falar mais do caso Evandro, desculpa, a gente vai falar nisso, mas eu acho que.
Não, estamos aqui para isso.
Porque eu acho que também. É a desculpa que a gente chamou para você vir aqui, tá? Então é por isso. A gente vai ter que falar de livro também. Mas são três projetos bem diferentes, né? Em termos de. Claro, assim, é o mesmo assunto. Só que são histórias diferentes de ser contadas, né? Por exemplo, quantas páginas daria o caso Evandro, do jeito que foi o podcast, em tantos episódios? Seria um calhamaço, sei lá, Senhor dos Anéis e todas a obra, entendeu? Então, como foi, assim, tipo, você da experiência de criar o podcast de uma forma muito independente, depois você chegar a ter tá ali no processo da criação da série, né? E depois do livro. Como que foram essas experiências? Como que foi depois do livro e você tendo passado por outro, né, escrito outras coisas, tal?
Então, bom, eu começo com o podcast, né? E antes do podcast ir para o ar, ele já tinha a Maíra Lucas, né? Que é a CEO da Glass, Entretenimento. Ela já era minha fã e ficou sabendo que eu ia lançar um podcast criminal. Então ela já entrou em contato comigo e disse: ah, quero comprar os direitos para adaptação, porque acho que isso aí pode virar uma série. Isso foi antes do podcast Caso Evandro ir para o ar. Quando daí a gente já fez a negociação, deu tudo certo. E daí eu tava fazendo podcast, a gente tinha ido hora ainda, mas a gente já tava fazendo o projeto para tentar vender para players, né? Que daí acabou sendo o Globoplay. Quando o Globoplay comprou, já tava o Casa Evandro, já tava o podcast já tava no ar, né? Já tava com aqueles hiatos gigantescos que tinha, né? Porque eu produzia uns episódios, daí começava a trabalhar, daí saía, então ia, ficava indo e voltando o podcast. Quando começa a sala de roteiro do Caso Evandro, da série Caso Evandro, eu já tenho algumas coisas do podcast lançadas, tem muita coisa que não foi lançada ainda, então eu tinha que explicar para a equipe de roteiro o que, ia acontecer no futuro, ainda até para eles poderem saber como é que a série ia terminar. Então era basicamente assim, eu dando aulas para eles assim sobre ó, o que vai acontecer, e fazendo anotações, blá, 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 e puxando e dando documentos e explicando para eles como é que funcionava. E nesse meio tempo apareceu a HarperCollins entrando em contato comigo dizendo: olha, Ivan, a gente está vendo o sucesso do podcast, a gente sabe que vai ter também a série, queria saber se você está a fim de fazer o livro, né, com a gente. E era uma época que a HarperCollins estava pegando muitos influenciadores e produtores de conteúdo na internet para lançarem livros. E eu topei, lancei ali. Só que o processo da escrita foi bem difícil, porque assim, não apenas eu estava muito atribulado, mas como também a gente chegou a pedir auxílio também para uma ghost ajudar a gente, mas a ghost não deu muito certo, assim, porque era um outro estilo de escrita. Então chegou o ponto assim, que tipo, já era para estar entregando o livro, a gente assim, não, vamos começar do zero e eu que vou escrever, tá? E porque o podcast já estava bem andado, eu disse, não, mas eu acho que eu consigo, tá? Eu fui escrevendo, escrevendo, daí veio a pandemia, daí por um certo lado a pandemia foi útil para mim, porque daí eu pude terminar o podcast e ficar mais tempo em casa, né? Fazendo podcast e tinha que terminar o podcast, tinha que também terminar o livro. E eu sei que o livro, no final. Porque assim, eu não queria usar trechos dos roteiros e colocar lá dentro, né? Simplesmente botar e jogar. O livro tinha que ser outra linguagem, até para não tivesse tantas voltas. O podcast tinha que ficar muito indo e voltando em muitos temas, e eu queria que o livro fosse mais direto ao ponto. Então, eu costumo dizer que o podcast é muito uma experiência de eu, Ivan, tentando entender essa história. A série é um resumo das coisas mais importantes, mas não é tão completa quanto o podcast. Só que daí o podcast tem muito esse. Para entender a história, eu preciso ficar indo e voltando. E o livro já é o mais bem acabado para. Quer entender a história completa, o mais completa possível, tá aqui e mais bem acabado do que no podcast, né? Assim, o podcast tinha muitas falhas, assim, né? Que era legal da parte do processo, tipo, ah, é o Ivan tentando entender a história, tem coisas que eu não sei dizer mesmo e vamos embora. E o livro foi legal porque daí eu escrevi ele do zero e o final dele, a versão final que eu entreguei para a editora teve 724 páginas, foi um negócio assim. E daí quando a editora viu que caiu para trás, né, óbvio, mas eu tava entregando para eles capítulo por capítulo, eles já estavam fazendo alterações, tá? Mas eles tiveram um bom trabalho editorial, principalmente a Raquel Coser, né, que foi a editora na época, assim, maravilhosa, e fez um trabalho incrível com toda a equipe da Harper. E foi muito legal, assim, porque daí, tipo, a experiência de você entregar um monstro de informações, e daí uma equipe toda pegar para deixar isso mais arredondadinho, com uma história muito complexa, sem perder informação. Eu achei que foi muito bacana de fazer. Então são três processos diferentes mesmo, com a mesma matéria-prima, né? Mas você vê que no o próprio livro do Caso Evandro, por exemplo, ele abre com uma imagem de abertura que eu faço quando eu era criança, eu achei que a lua estava caindo, né? E eu olhava pela janela, eu tento montar toda uma imagem meio poética. Coisa que eu faço parecida no Caso Evandro também, falando com uma metáfora da foto, né? Imagina se olha uma foto de você criança e eu começo a duvidar que é você mesmo, como é que você me prova que é você? Eu uso também esse recurso em Altamira, daí quando eu falo, quando eu achei que podia me afogar, né? E que tinha um monstro puxando meus pés. Então, eu sempre gosto de abrir essas histórias com uma imagem de abertura que vai que meio que vai passar o tom do que vai ser toda aquela temporada, né? Do que vai ser todo aquele livro, toda aquela história. Só que para cada uma dessas experiências foi de uma maneira diferente, né? Foi pensar de uma maneira diferente. Então, eu acredito muito que toda história já foi contada, só muda o jeito de contar. E essa experiência de você contar exatamente a mesma história em três mídias diferentes é mais uma prova disso. São três experiências completamente diferentes: ouvir o podcast, ler o livro e assistir a série. E então, foi um período muito prolífico, assim. Eu acho que eu estava muito também chegava uma hora que eu não aguentava mais, não aguento mais casa, tava louco para ir para Altamira logo. Que já era a história que estava chegando, daí no final de Altamira, dizendo: não aguento mais Altamira, quero ir para outra história. Então, porque você fica 1 ano, 2 anos em cima da mesma história. Casevando, ainda fiquei mais tempo, né? Foram anos ali em cima, mas são experiências bacanas, assim. Eu acho que se eu tivesse que fazer, por exemplo, uma adaptação de ficção para Casevando, acho que seria o outro caminho também. Tipo, tá, qual que vai ser o recorte que a gente vai fazer para essa história ter sentido, para contar. Manter o espírito da história, mesmo sabendo que a gente não vai poder contar tudo. Cada um vai ter os seus limites, né? E eu acho que é nesse ponto que o escritor, a escritora, tem que saber o que que quer contar, né? O que que você quer fazer? Você quer fazer um trabalho jornalístico que todo mundo vai ficar sabendo tudo que precisa para registro histórico? Beleza. Você quer fazer uma coisa que entretenha e informe até um certo ponto, mas que não precisa ser tão informativo? Beleza também. Mas sabe. Se estabelecer um limite do que é capaz de fazer, do que também a própria condição ali da estrutura, né? Se você está fazendo sozinho no seu tempo livre, é uma coisa. Se você está trabalhando com uma equipe, você tem um orçamento e um calendário. Então, o que a gente consegue fazer nesse tempo com esse dinheiro? Então, acho que tudo isso determina uma série de condições que você tem que estabelecer como regra. O que história que eu quero contar e de que maneira? E o que eu consigo fazer nessas condições? E daí faz o melhor que você pode, né? Tentar fazer isso com uma coisa que você goste, porque não tem coisa pior do que você ficar 1 ano, 2 anos com uma história que você não aguenta, né? Que você só é um contratado e você não aguenta as pessoas com quem você trabalha, tal. É mais difícil. Então, tentar fazer isso da maneira mais divertida possível e que seja divertido também, tipo, ok, qual que é o mais. Quais as várias formas que eu tenho para contar essa história e como é que eu posso ir testando elas? Eu acho que isso também foi parte do meu aprendizado nesse processo todo.
E deu para perceber que foi um processo trabalhoso, principalmente essa transformação em livro. Aí eu tenho duas perguntinhas. Você teria o interesse ou tem aí planos de transformar os outros casos do Projeto Humanos em livro também? E, separadamente disso, se há algum projeto que não é relacionado a esses de escrever, sei lá, um novo livro de ficção, ou, por exemplo?
Vontade de escrever ficção eu tenho sempre, tá? Eu ainda estou vendo como que eu vou fazer isso, mas vai em algum momento, em algum ano, algum dia
Vai rolar.
vai rolar, tá? Quando, o quê, não sei, mas vai rolar. E sim, eu tenho esses planos de adaptar os outros casos em livros, tá? Eu só preciso ver exatamente como fazer isso. Mas vai rolar, tá? Só que assim, já sei que também temos outra situação, né? Eu sei que é muito bom o livro do Casevandro, ele foi muito bom porque saiu bem na época da série do Casevandro também. Então um puxou o outro. E até onde a gente sabe, não tá nos planos da Globo no momento fazer série de Altamira, né? Que seria o próximo livro que eu gostaria de lançar. Então não sei como que vai ser. Sabe, quando sair Altamira, ou se sair Leandro Bosso, ou se sair qualquer outra história que eu fizer, por exemplo, eu gostaria muito de transformar em livro também as primeiras temporadas do Projeto Humanos, que acho que são muito legais, né? Filhas da Guerra e Coração do Mundo, mas eu não sei como que isso viraria, né? Assim, não sei se teria o mesmo sucesso comercial que teve um Casevando. O meu público é fiel, mas não sei se é tanto assim também, né? Então. Mas a gente tenta, né? De novo, a gente fica muito feliz com todo o carinho que recebe, né?
Acho que até algo muito comum, se você acha que se ouvir sobre da dificuldade do trabalho das histórias que você conta, né? Tipo, desculpa, eu tenho que te perguntar isso, né? Tipo, você sempre teve interesse por um lado sombrio sobre o que você acha que contou, deu algumas dicas, tipo, do interesse que sua mãe tinha por um certo ocultismo, eu não sei nem como chamar. A ficção científica sempre lida um pouco com um mundo distópico em certos casos, né? Mas assim, é um pouco de um entendimento que você tem de si mesmo, ou tipo de falar assim, puta, o mundo é uma merda, eu preciso entender o lado sombrio das pessoas, por que que elas são assim, o que causa, como que é para você lidar com essas histórias e com tanto tempo, né? Eu acho que tem, dá pra olhar, é uma coisa no espelho também.
Olha, não sei, honestamente não sei. Eu adoraria, sabe, que dar uma resposta, não, porque eu sou um cara atormentado, que os demônios, então. Acho que o caso Evandro teve muito disso, porque eu realmente fui uma criança que tinha medo de ser sequestrada. Eu acreditava que tinha bruxos que matavam pessoas, sabe, sacrifício humano. Esse lance mais místico da minha mãe, eu vivi muito tempo também, a ponto de acreditar que eu tinha visões quando era criança, coisa assim. Então eu tive sempre um fascínio por isso. Eu estudei em colégio católico a vida inteira, então eu sempre tive medo do diabo. Então eu não consegui entender como assim existem satanistas que matam pessoas, sabe? Então misturava tudo na minha cabeça. Mas chegou um ponto assim na minha vida que eu simplesmente parei de me importar com isso. Tá, eu nunca fui para a igreja, não fiz, apesar de ter estudado em colégio católico a vida inteira, eu não fiz nem primeira comunhão. Minha família nunca me colocou, minha família não era cristã, praticante, nada disso. Era famoso católico não praticante que acredita em reencarnação, sabe? Então, coisa brasileira total, assim. Que é muito, quando eu descobri que existe um católico, que é o padrão católico para o mundo, é uma pessoa que é muito religiosa, conservadora, que vai não sei o quê. Isso para mim é muito. Isso foi para mim foi muito chocante, porque essa experiência brasileira que é outra, né, do que é ser católico. Então, as religiões sempre me deixaram fascinados, tá? E tanto que daí eu fui fazer mestrado em ciência da religião, né, na PUC de São Paulo, porque o fenômeno religioso, acreditar em alguma coisa, sempre me fascinou. Então, levou muito tempo para eu achar assim que tipo, eu não sei se eu acredito em Deus. Eu acho que eu não sou ateu, porque eu não consigo responder à pergunta se existe alguma coisa, tá? Mas assim, eu parei de me importar em tentar responder à pergunta, ao mesmo tempo que eu sempre achei muito fascinante o mundo religioso, nas suas várias esferas. E quando vai para essas coisas bem marginalizadas, ao mesmo tempo que tem um risco, parece que é arriscado seguir aquela coisa, me chama mais atenção. Então, por isso que eu gostava. Meu mestrado, por exemplo, em ciência da religião, não foi sobre religiões normais, né? Normais. Foi sobre chamados novos movimentos religiosos, que daí entra, especialmente o cara que eu estudei no meu mestrado, que foi o Aleister Crowley, o mago inglês, que se dizia a besta do Apocalipse, sabe? Então, eu sempre me pergunto o que que leva alguém a querer ser chamado de a besta do Apocalipse, sabe? Ou o anticristo. Então, para mim, isso sempre foi algo maluco de imaginar, porque parecia muito pesado, né? Você puxar um termo desse, se dizer satanista, se dizer coisa assim. Então, o que que leva alguém a querer dizer satanista? E daí você vai ver que vai muito para um lance meio nietzschiano, anticristo, sabe? De contra os valores, as morais cristãs. Daí o Crowley dá esse extra dizendo que ele é um novo profeta que vem desestabilizar o Aeon de Osíris para entrar o Aeon de Horus, que vai ser essa nova era, que vai ser a do conflito, da guerra, da destruição dos valores, da moral cristã. Isso é o cara tá falando, sei lá, mais de 100 anos atrás, né? E com um viés profético, místico, religioso e tal. Então eu achava, tipo, e faz assim encantamentos. Então vai ter lá os rituais para chamar demônio, para chamar anjo, e o que que é isso? E daí ao mesmo tempo tem uma questão de evolução espiritual. Então para mim parecia um RPG gigantesco, né? Que assim, porra, que irado isso, né? Que a pessoa vive isso. E eu não sei se eu acredito. Eu pratiquei algumas coisas para ver como é que era, mas nunca me chamou nada, nunca acendeu uma luz em mim, tipo, ah, essa que é a verdade. Mas eu sempre achei fascinante. Daí, como é que funciona essa vida religiosa nos terreiros? Como é que funciona no, nas sinagogas, nas mesquitas, nas igrejas e as religiões particulares e as feitiçarias, né? E traga o seu amor em 7 dias. Então, toda essa parte mágica que habita a nossa realidade, sempre achei muito interessante. E principalmente pelo lado oculto que isso traz, né? Não, você pode fazer isso, mas existe um risco. Pode fazer isso, mas existe. Ah, existe a cabala aqui hermética ou a judaica, etc. Mas existe a árvore da vida, né? Com a Sefiró, mas existe também as clifote, que daí são a árvore negativa. Então, seria os infernos. Fala, digo, puta, que coisa incrível, sabe? Você pensar um mapa dessas coisas e você gastar muito tempo em neurônio tentando discutir essas coisas que eu não consigo ver sentido, mas eu acho muito fascinante entrar nesses sistemas. Então, quando eu começo a entrar nisso tudo, chega essa hora que eu pergunto: tá, mas agora que eu entendo melhor como é que funcionam essas coisas, eu não consigo visualizar pessoas matando crianças por ritual satânico, entende? E daí, ok, vamos investigar esse caso para ver se isso realmente aconteceu. Então, daí, porque era um medo infantil meu. Tá? Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito fascinado com esse lado mais sombrio do misticismo. Então, o pessoal fala muito sobre religiões e sistemas mágicos herméticos, por exemplo, né? E eu sempre me interessei muito por um sistema mágico sueco, que é lá da Dragon Rouge, que é tipo os caras que dizem: não, a gente não tenta olhar para a árvore da cabala, a gente olha para as clifote, que é o sistema sombrio. E no final, você não vai evoluir espiritualmente, você vai se tornar um deus e você vai criar o seu universo. Eu digo, pô, é claro que tudo isso é metáfora, sabe? Tudo isso é metáfora, uma outra coisa. Você não vai dar um novo Big Bang em algum lugar, óbvio. Mas como que funcionam essas metáforas? Eu acho que é delicioso o flerte com o desconhecido perigoso. Então, isso me sempre me fascinou de pensar que existe. Então, como é que é a história nas crendices populares? Porra, Robert Johnson vendeu a alma para o diabo para escrever um disco, para escrever um monte de disco. Não sabia tocar guitarra, daí gravou um dos discos de blues mais importantes do mundo. Gravou 11 músicas e sumiu, e as músicas todas sombrias. Essas histórias eu acho incrível. Daí a encruzilhada, que você tem que sentar e esperar, tal. Então, isso daí eu só acho muito maneiro. Eu não tenho a menor. Eu não tenho medo de assombração. Claro, né? Eu só tô em casa e começo a ouvir barulhos, assim. Tá. Esses dias o meu filho, muito engraçado, meu filho tá com 3 anos. E daí ele chegou no nosso quarto, assim, eu com a minha esposa. Daí ele chegou e disse assim: mamãe, papai, eu tô aqui porque o menino e a menina estão brincando no meu quarto. E daí.
Não!
E daí a minha esposa já ficou gelada, assim, e eu comecei a entrar na onda, tipo, ai, qual que é o nome deles? O que que eles estão fazendo? Sabe? Porque daí, porra, vai que tem assombração aqui, agora meu filho tá falando com o fantasma. Eu ia curtir muito essa questão. Então, assim, eu sou fascinado por isso. Eu não sei como é que eu agiria numa situação em que eu estivesse vivendo alguma coisa realmente sobrenatural ou sem explicação. Eu não sei se eu acredito que essas coisas existem, mas eu tô sempre tentando me aproximar o máximo possível. E aquilo que é o pior, o mais assustador. E daí, quando eu vou para o crime, no crime, para mim é fascinante entrar nisso, porque daí eu vejo a maldade acontecendo de verdade, sabe? Então, e daí eu vejo assim que nessas histórias, principalmente que quiseram colocar monstro, sabe, monstro satanista, que ritual satânico, blá, 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 grupos de satanistas se reunindo para sacrificar criança, que daí você vai ver o que aconteceu de verdade é muito pior. Vai ser um pedófilo, um abusador, um assassino em série. Então, acho que o flertar com o desconhecido, sombrio, ele eu acho muito divertido e acho legal para justamente ser uma pessoa mais cética quando eu vejo essas narrativas acontecendo, porque daí quando eu vejo a realidade, eu consigo dizer: ok, isso aqui. Isso aqui que é o perigo, é isso que a gente tem que olhar. Tinha que olhar para essa direção aqui. E nesse processo, acaba encontrando aí, acaba tendo essa possibilidade de poder desfazer lendas, né, que infelizmente causaram muito mal. Mas eu não tenho, de novo, eu particularmente eu não tenho nenhuma urgência, né, nenhuma angústia espiritual do que vai acontecer. Eu sou bem resolvido em relação a isso. Tenho minhas dúvidas, não tenho crenças, mas eu tenho muito fascínio por tudo isso.
Fábio, eu só fiquei com uma dúvida agora com você. Você também tem filho pequeno? Você já passou alguma situação desse tipo?
Não, porque também eu sou super cético assim, mas
Ah, tá.
Eu acho que eu faço o oposto do Ivan, mas que eu achei um método muito legal, que na verdade, assim, você estuda tudo que te fascina, tira aqui um pouco daquele véu de mágico, do mistério e acredita, né? Às vezes eu fico encanado com um gato que, sabe, tipo, tem dois gatos que eles ficam olhando pro nada, assim, tipo, o que que você tá olhando, mano? Sabe, tipo, é isso, mas também não é isso também.
Sim. Eu, para mim, assim, até não exatamente de gatos, né? Mas assim, dessa coisa do estranho, né? Eu lembro de me achar, tipo assim, cara, existem satanistas, por exemplo, que, cara, você dizer que é satanista, você tá tomando uma consciência muito clara de, tipo assim, existe Satã e você vai seguir aquele cara. Até eu entender o que que era satanismo, por exemplo, tá? Em que você vai ter, por exemplo, galera que é mais de uma linha. Não, nós somos realmente maus, né? E só que Lúcifer foi um anjo que foi afastado de Deus, e ele, na verdade, é uma visão mais gnóstica, pré-cristã, assim, né? De que esse Deus é o Demiurgo, na verdade, daí tem esse Deus é ruim, né? E Lúcifer foi o cara que lutou contra ele. Existe quase uma visão também de libertação feminina, porque Eva tem Lilith, e Eva foi aquela também que foi atrás e questionou o patriarcado, né? Então, e tem essa galera que vai para uma linha um pouco mais espiritualista mesmo, entendendo que Lúcifer, na verdade, é uma figura de redenção. Mas existe a grande maioria de qualquer movimento satanista, se for pesquisar a fundo, principalmente em campo, era de pessoas que são, que tipo, não, o que importa é o mundo material. A gente, inclusive, muito satanista vai ser ateu declarado. E que assim, a gente tem que mostrar a hipocrisia da sociedade judaico-cristã, sabe? Então, quando eu comecei a entender isso bateu muito com aquela bicho-papão que era montado na escola, de que, tipo, existe pessoas que adoram o demônio e que cometem crimes horríveis e que matam crianças, etc. E que foi o imaginário que acabou alimentando histórias horríveis como Casa Evandro, Altamira, Leandro Bossi e assim vai, né? E tantas outras que tem por aí. Então, eu acho que serve também para, ok, esses caras são os ruins, eu quero entender eles para poder. Saca como funciona? Daí você vê, pô, peraí, não é bem assim, não existe esse satanismo organizado que vocês estão falando, isso aí entra muito mais com uma teoria da conspiração, e a gente tem que ir para outros caminhos para resolver esse caso. Então, se alguém tá usando a cartada do satanismo para resolver um crime, tem algo errado por aí, né? Então, eu acho que vai mais também desse caminho de como é possível alguém se declarar mal? Ah, eu sou uma pessoa má, eu quero fazer maldades. E daí eu olho, eu começo a olhar mais para isso, e tem gente que é escrota mesmo, mas geralmente não vai ser por conta de adoração ao demônio e tal. Inclusive, as piores pessoas são justamente ao contrário, mas aquelas que vão para as igrejas, se vestem como homens de família, né? E então essas aí são as mais perigosas sempre.
Isso de contar histórias, né? Tipo, teve também o Pico dos Marins, né? Que você produziu, não é isso? Você dirigiu.
É, eu dirigi.
E que, pelo amor de Deus, né? Alugou um triplex na cabeça, mas enfim.
Maravilhoso.
mas é assim, você tinha um anticast, né? Que acho que tudo começou aí também, que era. Não dá pra falar jornalístico, mas também de política. Quer dizer, começou como design. E eu peguei nessa, né? Tipo, naquela época eu falei assim, puta, eu comecei a gostar de podcast, eu vou de design. E aí, de repente, assim, eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo aqui nessa semana, assim, sabe? Mas foi super importante e acho que foi um do movimento também que da esquerda que era que naquela época tal, você tava sendo só rechaçada, tipo, a direita tomou posse da voz naquele momento. Mas enfim. E você também fez um podcast. Agora, eu confesso que eu não faz tempo que eu não aparece aqui na minha no meu agregador aqui, que era também de falar do que as pessoas. Era mais uma entrevista, né? Você
Conversas
tem.
paralelas.
Isso, obrigado. Deu um branco aqui. É, você sente falta um pouco dessa coisa quente de você falar o que você acha que está acontecendo, da sua visão, assim, tirando algo mais estruturado, narrativo, quase jornalístico, se dá para falar assim.
Não, não sinto a menor saudade disso. Inclusive, tô dando graças a Deus que das últimas pautas que estão acontecendo, assim, que eu não estou mais fazendo isso. Porque eu sentia, veja, eu acho que é super importante o trabalho do jornalista, né, que faz essas discussões semanais. Eu acho que quando a gente fazia isso no Anticast, a gente preenchia ali um vácuo que não tinha ninguém, não tinha produção de esquerda fazendo isso, né? Você ia ter mais grandes veículos fazendo uma coisa ou outra, e você tinha muita gente que era muito. Sabe, eu era o mais centralzão ali da galera, né? Eu dizia assim: não, a gente sempre chama social-democrata, que sou eu, até o comunista, né? A gente não vai chamar, né, aspectos da direita, porque a gente queria justamente construir esse espaço que fosse de debate. E hoje tem muita gente produzindo conteúdos muito melhores do que eu fazia no Anticast, e não tem por que fazer. Acho que o pessoal do lado B do Rio está fazendo um trabalho maravilhoso. Mero Delírio em Brasília é um sucesso geral. O Revolution, né, que começou lá do Zamiliano, lá dentro do Anticast. Então, assim, tem tanta gente fazendo tanta coisa boa que hoje eu não sinto nem. Sabe, por que que o Anticast voltaria daquele jeito? Tá? Então, eu não sinto saudades. Eu acho que o Conversa Paralela foi divertido para também trazer uma outra conversa assim com outras pessoas para tirar umas curiosidades. Mas eu não sinto saudades nenhuma de fazer o que está pegando fogo agora. Apesar de entender a importância disso, óbvio. Mas eu, hoje, já me vejo num momento em que eu quero muito mais. Ok, aconteceu, vamos respirar, vamos esperar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, e daqui a algum tempo a gente vai entender melhor. Tá? Então eu não quero mais agir no calor do momento, fazendo apuração na hora, eu prefiro fazer apurações longas de coisas muito antigas, que nunca foram bem explicadas, e tentar trabalhar em cima disso. Tá? Então eu não tenho mais esse pique aí de olha o que aconteceu, vamos fazer uma thread inteira no Twitter. Não, eu quero, inclusive, pensar cada vez mais e falar menos, tá? Então, é isso que eu prefiro trabalhar muito mais nos bastidores, porque eu sentia muitas vezes uma frustração no Anticast, que é você fazer um puta programa com as melhores pessoas, apuração incrível, acertamos todas, tarará, e no dia seguinte já tem a próxima bomba acontecendo, sabe? Então, você gasta muita energia para ficar batalhando com moinhos de vento e que sabe Deus o que vai acontecer amanhã. Eu prefiro hoje estudar muito bem o moinho de vento que eu quero atacar e daí ficar analisando por um ano ele, para daí saber colocar as bombas no lugar certo e fazer ele e demolir, sabe? Então, se eu vou atacar os moinhos de vento, que seja, né, um específico e que eu estude ele muito bem e que, se duvidar, eu ainda consigo botar ele no chão se eu fazer com preparo. Eu prefiro me preparar mais hoje em dia.
Você comentou aí sobre essa frustração que dá nessa produção diária, digamos assim. Mas aí eu tenho uma perguntinha tipo de fã aqui. Você também, quando você sente essa frustração nos casos que você está pesquisando há muito tempo e chegar num ponto tipo, putz, não vou conseguir achar o serial killer, não tem mais para onde ir. Porque eu acho que pelo lado do ouvinte também, né, a gente fica pensando, caramba, quando é que vai surgir? É no próximo episódio, ele vai falar um nome, ele vai ser essa pessoa. A gente fica nessa expectativa, né? Eu fico pensando para você que está pesquisando e gastando seu tempo por anos para tentar dar uma resposta para a gente, né? Você sente essa frustração também?
Ah, sempre, sempre. É
Sim.
direto, faz parte. É um trabalho de saber lidar com frustrações
Sim.
direto. Isso que vocês só sabem das frustrações que eu estou falando. Vocês não sabem das frustrações anteriores, né? Que o que mais complica nisso tudo é que hoje, por exemplo, como eu trabalho com cronograma, orçamento limitado, tarará, apesar que é um orçamento muito maior do que eu já tive com Casa Evandro, mas assim, eu não posso mais fazer Casa Evandro em que lanço 5 episódios agora, daí fico 6 meses sem fazer, daí 6 meses, sabe? Porque a gente vai vendo o que vai acontecendo. Tipo, isso não é mais viável de acontecer. Agora, trabalhando numa estrutura como a Globo, a gente tem cronograma, e os caras dependem do orçamento, eles fazem um planejamento para tudo isso, e isso é muito legal, né? Porque daí eu posso me dedicar só a isso. Ao mesmo tempo, tem coisa assim que, tipo, você está publicando já os episódios depois de um ano de pesquisa e produção. E daí tem coisa que tá dando resposta agora, sabe? Para você conseguir uma entrevista que você não conseguiu lá atrás. E talvez essa entrevista abra uma porta gigantesca para você. Então, é muito ficar batendo na porta dos outros, esperando que tenha resposta e não tem, não tem. Então, assim, é 90% desse trabalho é frustração. É frustração. É bater nas portas erradas, mas em algum momento você vai chegando nas certas. E daí você só chega para contar o que que é mais importante. Mas no caso Evandro, eu acho que eu era mais detalhista em várias coisas, assim, de tipo, eu fiz isso, fiz aquilo. Lembro de passar episódios inteiros analisando fitas gigantescas, sabe, com áudios horrorosos, E não precisava, mas eu queria que fosse o meu processo muito transparente, né? E hoje em dia eu já sou mais direto ao ponto, e daí com isso eu tiro muitas frustrações. Mas sim, é frustrante o tempo inteiro. A gente sempre vai naquela de tipo, olha, se a gente conseguir resposta, ótimo, se não conseguir, a gente pelo menos está contando uma história que é interessante, que vai valer a pena ser contada, né? Acho que isso aqui fica. Com histórias reais, com mistérios muito antigos, a gente sempre tem que pensar em. A jornada tem que ser mais interessante do que a chegada, né? E a chegada talvez não seja tão divertida assim, mas valeu a pena passar por tudo isso, né?
E pensando nisso, desculpa, a gente não vai estar tá difícil. Quando você fala assim, chega, você me avisa, tá? Por favor.
Tranquilo.
Mas é que realmente agora é que primeiro que acho que naquele momento você também se precisava justificar e dar credibilidade, acho que para sua fala também, né? Então falou assim, olha, eu tô sendo muito cuidadoso, eu tô mostrando isso. Olha, essas fitas aqui, cara, você tem que prestar atenção nisso. Ninguém tinha dado atenção. Imagino que seja algo assim. Mas hoje em dia você deve receber, tipo, deve ter muitos amigos, você deve receber muito WhatsApp. Ivan, tem um caso aqui, cara, que você precisa fazer. E agora, como que é? Que história você vai contar, né? Qual que é a próxima história? Como que você define isso? Porque, que nem você falou, se fosse uma coisa muito quente, a gente estaria acreditando que foram bruxas que fizeram não sei o quê, ou coisas do tipo, né? Então, como que hoje em dia você seleciona qual que vai ser a próxima temporada? Qual que é essa próxima conversa, qual próxima história e próximas vidas, né, que você vai tocar?
Eu já tô aí nos preparativos da próxima história que eu vou pegar, a minha. Eu tô, no momento também trabalhando na direção do podcast da Operação Prato, né, que eu vou fazer junto com o Andrei Fernandes lá do Mundo Freak. Isso aí já tá andando, a produção. A outra história aí eu não posso revelar ainda do que vai ser a próxima temporada do Projeto Humanos. Eu posso dizer que é um caso criminal e que não envolve criança dessa vez, tá? Isso era uma coisa que eu queria sair um pouco, né? Eu não queria mais trabalhar com assuntos. Assim, eu quero fazer uma história que seja criminal, mas que não seja tão pesada, sabe? Que isso daí realmente foi. Essa sequência, caso Evandro, Altamira e Leandro Bossi, se lida com muita coisa muito tensa. E chega a ser dar um ruim de fazer sucesso, sabe? Tipo, pô, eu tô fazendo sucesso, mas. Não é uma coisa que você comemora, né? De tipo, olha só que incrível, né? Que bom que eu tô contando essas histórias horríveis. Então eu queria pegar alguma história que a gente pudesse trazer um pouco mais, talvez, de esperança, ao mesmo tempo que mantenha também muito do tom de mistérios e coisas estranhas que envolvem ali atrás, né? Nesse ponto, daí eu sempre analiso esses pontos de conflito, dilemas e contradições que eu tinha falado antes, né? Eu acho que esses são os meus critérios principais. Mas existe um outro critério que eu uso muito, que é eu não posso falar só do crime, tá? Então eu não posso simplesmente dizer, ah, aconteceu isso e tal. Eu tenho que usar o crime como um evento social para fazer uma leitura antropológica dele, sociológica dele. Então, assim, esse crime tem que me falar alguma coisa sobre aquele momento daquela sociedade, e eu tenho que tentar avançar nesse crime de alguma maneira. Eu tenho que tentar esclarecer ele de alguma maneira. Se não for um crime de interesse público, de tipo que todo mundo discutiu muito assim por muito tempo, que seja pelo menos para a família que está angustiada ou que tem dúvidas e que passou muito tempo e não quer, sabe? E daí a gente pode fazer esse movimento catártico de apresentar a família para o público se identifica com a família e quer que a família tenha a resposta que nunca teve. Daí a gente tenta trabalhar nesse processo, né? Então, hoje em dia, as histórias que eu vejo mais é mais esses. Ok, eu tenho. Quais são os elementos narrativos aqui que são mais interessantes para pensar ele como produto que pode ser divertido, de entretenimento e que também pode ser informativo? Qual que é o potencial que eu tenho aqui para resolver esse caso? Qual o potencial que eu tenho de acesso também? É muito difícil eu pegar um caso de outro país ou de um estado muito longe, né? E que. Assim, que eu vou ter que fazer. O caso de Altamira, por exemplo, ainda era factível de fazer, porque eu podia contar a história só do processo, que já tinha acabado. Então, tinha muita coisa ali, e eu tinha o Rubens lá me ajudando lá no Pará também, que podia fazer uma viagem ou outra. Mas, assim, se for um caso pequeno que ninguém conhece e que nunca foi a júri, isso aí, como foi o caso do Leandro Bossi, eu tive que correr muito aqui no Paraná, batendo de porta em porta, coisa que seria inviável de fazer no Pará, né? Eu não poderia ir lá para o Pará de mês em mês, assim, para fazer isso, tornando inviável. Então, tem uma questão de acesso, e de potencial de resolução. Então, assim, volta e meia o pessoal diz assim: ah, Ivan, aconteceu uma história super interessante na década de 70. Eu falo, putz, né? Assim, o que aconteceu? Como que foi? Quem que tá? Então, a gente já teve histórias assim muito fortes que recebeu, caiu na nossa mão, assim, que chegamos a fazer reunião, tipo, vamos bater martelo, vamos correr atrás dessa. E daí a gente ficava com medo de. Que era possível de fazer, só que a gente ficava com medo, porque eram pessoas que poderiam, sei lá, meter processo em todo mundo e inviabilizar, sabe? Então, já teve questões da gente sentir insegurança em fazer, nunca aconteceu nada de ameaça, né? Mas a gente avaliava se os riscos valiam a pena, a gente disse, ah, não vale a pena esse risco, tá? Então, hoje são vários os critérios que acabam entrando nisso, tá? Então, especialmente casos não solucionados, acho que são os mais delicados nesse ponto, porque caso não solucionado significa que tem um inquérito em aberto em algum lugar que já pode estar arquivado. Boa parte das pessoas já pode ter morrido, foi arquivado por algum motivo, que pode ser por interesses políticos ou falta de vontade. Você vai pisar no calo de alguém, quem que vai ser, como é que vai ser isso. Então, assim, hoje eu penso mais assim, em termos de avanço, o que que a gente consegue avançar nessa história. E para avançar, eu preciso ter algumas pessoas vivas, eu tenho que ter acesso a algumas coisas e tal. Mas, assim, acho que é sempre bom lembrar da série, né, da minissérie lá, o The Keepers, da Netflix, né? Que, assim, é uma história que não tem nada de arquivo da época, é tudo reencenação e pessoas falando agora com fotos e tudo, e é maravilhosa. Então, ou tem o The Keepers, tem o próprio documentário Civil War, do Ken Burns também, a série do Civil War, que é só cartas, documentos e fotos, e é maravilhoso, sabe? Então, só que daí demanda mais tempo dentro do que eu estou atualmente disposto a fazer. Eu acho que eu estou mais disposto a tentar resgatar histórias que são possíveis de serem resolvidas ainda com algumas pessoas vivas, né? E daí um dia talvez eu pegue lá um caso que aconteceu no século XVIII, e daí vamos ver o que a gente tira disso, né? Seria uma experiência interessante.
Última, só do processo que acho bem interessante. Quanto tempo é dessa ideia inicial até o último episódio estar no ar?
Ah, é
Quanto
um
tempo?
ano.
Um ano?
Geralmente é um ano. Um ano. Hoje eu estipulo um ano, tá? Tipo, eu peço 6 meses de pura pesquisa e 6 meses de produção, mas que a pesquisa corre junto. Então, se eu começar um projeto hoje, daqui 6 meses eu começo a escrever roteiro, né? Então, porque vai ser só pesquisa nesses primeiros 6 meses.
A gente vai ter que se segurar, né, Thalita? Senão a gente vai ficar aqui.
A gente vai ficar até amanhã. Desculpa, Ivan.
Não imagina.
Ó, eu vou começar agora então fazendo as indicações, mas é porque tem aquele driveway moment, né, Ivan? Acho que você conhece muito bem isso. Para quem não tá ouvindo não sabe, é um termo americano, né? Uma expressão que fala muito de áudio que você tá ouvindo no carro, né? Que é uma coisa muito americana, e de repente, assim, você tá num ponto da história, você quer ouvir e quer continuar e terminar isso. E você foi responsável por alguns deles, mas eu lembro de um que eu uso até, eu dou aula sobre produção e tal, que são dois episódios, o A Verdade Nua e Crua, né, que também é do Projeto Humanos, e uma que é do Eterno Devedor, que é a história do Samuel Lourenço, que é um cara que ele, em primeira pessoa, ele conta a história de um moleque ferrado, que tem problemas em casa gravíssimos, familiares, e tipo, e ele comete um homicídio. Ele conta isso em detalhes de um jeito que e você fala assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? Só que. E depois ele mostra como é preso, do tipo. E cenas que ele descreve, do tipo. De como tá na prisão no Brasil, que você não. As pessoas têm que dormir. São 3 andares de prisão, não, de beliches, e 2 ou 3 pessoas em cada andar, e você dorme em turnos, e as pessoas elas têm que ficar em pé. Sentado isso dentro de uma cela. E no calor vem uma pessoa e puxa um rodo de suor de tantas pessoas que estão lá dentro. Isso me marcou, na verdade, não só porque é uma história incrível, que você fala assim, caramba, quem esse cara fez, mas também de mostrar de como o Samuel, ele sofreu, ele mostra, ele, de como que ele mostra o processo de culpa, de como ele vê o que ele fez na vida, né? O que ele faz a respeito disso. Mas para mim, principalmente, é do tipo, ah, você tem que prender todo mundo. Do tipo, de você chegar, não, pô, o cara fez errado, vamos prender o cara, vamos matar, vamos jogar a chave fora. Isso me mostrou, acho que o que mais incrível da sua história é você se colocar no papel, tipo, daquele pai, daquele irmão, etc, e daquela pessoa, e você fala assim, cara, não, isso tá errado, sabe? Sistema judiciário brasileiro tem muita coisa errada, o sistema prisional, sabe? Imagina assim, ah, fala assim, ah, pô, 20 anos é muito pouco, 5 anos é pouco. Você fala assim, meu, isso é viver um inferno até. Eu não acredito em inferno, mas isso é um inferno. Então você fala assim, tem alguma coisa errada nisso, entendeu? Então assim, essa minha indicação é um podcast assim, tipo, que eu lembro onde eu tava, que era perto do Palmeiras, ali, sabe? Tipo, naquele lugar, eu tava andando, depois eu fiquei no carro, em casa, esperando ela terminar, e do tipo, chocado, chorando, assim, de um jeito que você fala assim. E mostrar, tipo, isso é alguém que cometeu um crime e se arrependeu. Tipo, o cara virou advogado, sabe? Tipo, tem uma história de redenção, você fala assim. E de como o áudio e as histórias são poderosas para não só de entretenimento, mas para você entender um pouco mais do mundo, né? Então, essa é a minha indicação.
E Eterno Devedor é uma ótima lembrança que foi produzida pela Isabela Cabral, né? Que foi depois trabalhou comigo em Altamira, uma jornalista incrível. Eu tive a honra de dirigir aquela história, né? Acho que foi uma das primeiras experiências como diretor de podcast. E a Verdade Nua e Crua foi já com uma ex-aluna minha, né? Que daí esse eu fiz mesmo, assim. Então, obrigado. Eu gosto que o pessoal lembra de coisas diferentes de Casa Evandro e, né? Eu gosto muito dessas outras histórias que a gente produziu antes. Então, agradeço muito aí.
Imagina. Estão os links aqui e, por favor, ouçam que vocês não vão se arrepender. Talvez você tenha que ser um momento que você não esteja tão mal, mas é tipo, é importante. E você, Ivan, que alguma coisa assim que seja você queira indicar para quem tá ouvindo, vendo aqui a gente?
Olha, eu sou muito de momentos, né? Então, nos momentos do que eu tô consumindo, eu fico totalmente vidrado naquilo. Então, no momento, eu tô finalmente assistindo Succession, né? Na HBO. Tô
Eu
no
preciso
filme.
continuar isso. Por que que eu não terminei ainda também?
Porque você odeia todo mundo, não dá pra você gostar de ninguém. Como que você assiste um negócio aí? Mas é incrível.
Exato. Eu tô na terceira temporada, finalzinho da terceira temporada, e tô cada vez. Eu só quero ver como é que. Eu só quero que todo mundo morra. Não sei se eu não aguento mais, exatamente. Mas eu não consigo não ver, então eu tô muito nessa vibe agora. Mas falando de séries, assim, em geral. Porque, claro, poderia falar um monte de podcast, mas assim, eu tenho uma série que eu sempre recomendo pro pessoal, que eu acho que tem duas séries da HBO, que agora virou Max, né? Que são meio que as séries que eu daquela que eu digo, puta, eu queria ter escrito isso, cara. Isso aí é bom demais, assim. Primeira temporada do True Detective, eu acho que é perfeita. Ela junta tudo o que eu gosto, que é filosofia pessimista. Caso criminal, sobrenatural, Lovecraft, né? Arthur Machen e o Chambers e tal, tá, Rei do Amarelo. Eu digo, puta, que eu queria muito ter feito isso. Eu vou chupar muito essa ideia ainda um dia. Mas outra série que eu sou apaixonada na HBO, assim, que eu tava até falando muito com o Andrei esses dias do Mundo Freak, de como eu adoro ela, especialmente as duas últimas temporadas, que é The Leftovers, né? Que Leftovers é baseado num livro. Quem escreve a série é o Lindelof, né? Que é um cara polêmico, assim, tal, mas que daí eu aprendi a gostar muito do cara justamente por causa do Leftovers. Nessa série, a primeira temporada baseada no livro, a série só segue o livro na primeira temporada. E a partir da segunda e terceira já é o Lindelof criando o próprio, eu acho que fica muito melhor depois. Mas o plot da série é que, do nada, simplesmente um dia, 2% da população desapareceu. Simplesmente desapareceu. Sim, estava aqui alguém, sumiu, e não está mais. E isso aconteceu com 2% da população. E não tem explicação o que aconteceu. Então começa a ter, a gente vê as repercussões de um evento inexplicável dessa magnitude na população, né? E daí cria, isso não chega a ser um, isso chega a ser um pequeno spoiler, mas que não atrapalha nada assim de a experiência, que isso aparece logo rapidinho, mas que assim, como não tem resposta para o que aconteceu, ninguém consegue responder um evento desse tamanho, muita gente acredita que foi o arrebatamento que aconteceu, né? Muita gente acredita que foi questão, só que assim, a vida continua, as pessoas ainda estão aí, né? Então não é o apocalipse, né? As pessoas apareceram e pronto. E nisso surgem muitas seitas, né? E essas seitas, elas tentam dar explicações, aparecem gurus e profetas. E daí, muitas dessas seitas são consideradas grupos terroristas. E, por causa disso, o governo, se passa nos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos tem que criar uma divisão, tipo um FBI, assim, só para investigar seitas e fazer ataques a seitas que estão para acontecer grandes ataques. E isso, assim, é uma coisinha pequenininha da série dentro de um universo muito maior, que eu acho fascinante. E os dramas humanos ali dentro, assim, são os que mais me chamam a atenção. E quem quiser, aí é uma série que tá meio esquecida, assim. Fez um certo sucesso na época, mas hoje ninguém mais lembra muito. E eu acho que vale a pena ser revista, pra quem não viu, porque eu realmente amo essa série e fica a dica. Quem quiser me conhecer, saber que eu é desse tipo de coisa que eu amo.
Boa. E você, Thalita?
Então, eu vou... Assim, eu acho que ninguém aguenta mais eu falar de Fórmula 1, né? Mas eu vou indicar de novo não, vou indicar essa semana o filme Ferrari, que tá no cinema. É dirigido pelo Michael Mann, que tem o Adam Driver e tem a Penélope Cruz. É muito bom. Eu vi críticas falando que tem umas cenas meio esdrúxulas, assim, sabe? Que, tipo, chamadas até de Vegas. E aí eu lembrei de você falando que gosta desses filmes que tem essas coisas meio assim. Então, acho que... Eu não achei esse tipo de cena brega e tal, mas assistam e tirem suas próprias conclusões. E aí conta a história do Ferrari e é um filme muito bom. E, se eu não me engano, tá até com indicação em algumas categorias do Oscar, então acho que vale, né? Não é um filme ruim, não. E aí, pra mudar, né? Já que eu tô falando de Fórmula 1 aqui há muito tempo, eu vou indicar um álbum. Acho que faz tempão que eu não indico música, né? Eu queria indicar um novo álbum do Idols, que é uma banda britânica irlandesa. É muito bom. Quem não conhece, ouça. Chama Tankki, o novo álbum deles. E tá muito diferente. Diferente não, está amadurecido, né, do que os álbuns anteriores, então vale a pena ouvir. E espero que eles venham pro Brasil logo para poder ir no show. São as minhas indicações de hoje.
Eu fiquei curioso, Ivan. Você tem duas guitarras no fundo, uma Gibson, uma Fender ali.
Não, qual... quem me dera fosse Gibson e Fender. É uma Epiphone e uma Squier, mas tudo bem.
A gente podia deixar e todo mundo ia acreditar.
Claro.
Mas o que você que curte, assim? Um último disco incrível, uma banda nova, algo assim que você esteja... que você acha...
Sim, não, eu gosto tudo que envolve rock, né? Principalmente clássicos e... Ah, eu sou muito padrãozinho, assim, nesse ponto, tá? Mas eu gosto de umas coisas um pouco mais sujas que eu tô ouvindo mais, assim, que é uma banda chamada Bad Omens, não sei se vocês conhecem. Eles têm uma música que fez, por incrível que pareça, foi um puta sucesso no TikTok, The Death of Peace of Mind. Eu acho uma música linda, sexy, pesada, sabe? Então eu amo Bad Omens. Tô olhando até que no meu Spotify as pessoas estão ouvindo aqui, então tô ouvindo tudo que vai sair da... Eu vou no show do I Wanna Be Tour agora que vai ter, né? Então vou assistir The Used ao vivo, tô super animado pra ver. Aqui, Music Killers, Stereophonics, Nine Inch Nails, Tool, Perfect Circle, cara, vai de tudo, assim. Então, mas a minha banda, assim, tipo, que tá tatuada no meu coração e que eu nunca vou perder, o tesão vai ser Pink Floyd, com certeza, assim. Especialmente do que o Roger Waters fez. Gosto da fase depois que o Waters saiu, mas é outra banda que é muito boa também. Mas o Roger Waters, pra mim, é o meu grande herói. É o cara que eu, né, fui em todos os shows que eu pude. Fui, acho que, em 4 shows dele aqui no Brasil, das vezes que ele passou. E sou muito fã do velhinho e tô muito triste que ele tá se aposentando, mas deu pra curtir bastante.
Boa. Acho que vou essa é a pior hora agora, porque mas já tá 1h30, né? Então acho que vai ser talvez o nosso episódio mais longo. Mas Ivan, cara, foi um prazer,
É,
de verdade.
comigo é episódio longo, sempre, né? Eu sempre
Bem
testo os
aproveitado.
limites. É.
Você falou, pô, não tem mídia física para você se limitar, porque eu vou lançar podcast curto, não era? Tipo, sempre foi assim, né?
Exatamente.
Mas obrigado, tipo, valeu assim por todo o seu trabalho que você tem feito. Acho que assim é muito legal. Tipo, eu lembro que você falou o projeto, o caso Evandro, porque eu tinha que você dava aula e tinha que ser no período de férias. Eu falei, puto, o cara é louco, mano. Tipo, eu achava admirável. Então, valeu. Acho que hoje eu trabalho com podcast e com certeza sempre foi uma referência. Mas valeu. E quem sabe a gente também se encontra aí em outras vezes. Mas estamos aí. Continuando e puta, dá vontade de falar assim, meu, e outras coisas sobre por que que aquele cara, por que que não sei o que, mas enfim, já
Eu
não deu um
sei.
pra caramba, né? Você fica
Não,
assim
não,
também?
eu fico, mas eu já. Mas assim,
Superou.
tudo que eu tenho de frustrações e ódios eu falo nos podcasts. Então vocês não vão ouvir nada, vocês não ouviram nada muito diferente do que eu já publiquei. Isso, pelo menos eu acho que isso eu posso deixar vocês tranquilos.
É, tipo do Pico do Marins, cara, que coisa mais. Valeu, Ivan. Obrigado, cara. Até a
Bom,
próxima.
eu agradeço, gente.
Obrigada,
Valeu.
obrigada, foi ótimo.
Obrigado.